Tiago Asmar pela manhã, falei que quem que se acha que eu tô errado? Não, eu aceitaria Índia.
Nossa senhora. Uhum. Isso é muito ruim.
Isso é muito chato. Nossa, Índia. Como é que era o nome? Com a perla, né?
Com a perla paraguaia.
Olha, Índia. Índia com mariachi é a receita correta para você ficar maluco.
Aceitaria perla.
Nossa,
tá, que só tirando isso, não, porque não bate com eventos, entendeu? Só isso, não bate com eventos. Mas, então daqui a pouco vai ter o sorteio.
É. Aqueles aí, eles são cafona mesmo. Que cara da...
para,
mas eles são, é uma velhada cafona.
É a cultura cafona, dos caras.
Para de ser mal.
Cafona, tá louco.
É a cultura dos caras.
Como é Ipacara, como é que é? Lago de Ipacara.
Aqueles cabelos mal pintados. É um negócio horroroso.
É a cultura. Cabelo mal pintado.
É, não é nem pintado, porque eu também pinto, mas os caras fazem. É com tinta, é um negócio horroroso.
Mas
aqueles velhos barrigudos, com aquele chave tão fedido.
Mas adorou passar a lua de mel em Assunção.
Adorou. Wanderlei Nogueira, eu fui uma vez pra Assunção, e se Deus quiser, nunca mais volta.
Não é verdade, esse é fiel. É um sacoleiro, pronto, eu tenho que rever.
Como é que chama agora? Era Porto Stroyster.
Como diz o Vampeta, esse programa é de informação.
Aí sim, aí você pegou a sacolinha. Então.
Ô Bruno, só explica, o que vai acontecer no sorteio da Sul-Americana, que vai acontecer daqui a pouquinho?
Isso, teremos o sorteio da Sul-Americana e da Libertadores, aí vamos ver direitinho o que eles vão fazer primeiro, né, que ainda tá um discurso aqui.
São quantos times?
São 16, oitavas de final. Na Sul-Americana, um pote estarão os times que já estavam na Sul-Americana, que foram campeões dos seus grupos, era só o primeiro de cada grupo. No caso, os brasileiros eram o Grêmio, o Atlético Paranaense e o Bragantino, os que passaram de fase. E no outro pote, no pote 2, os times que vieram da Libertadores, né? Que estavam na Libertadores, ficaram em terceiro lugar. No caso, aí tá o Santos, por exemplo, nesse pote 2 da Sul-Americana. Então, tem o sorteio, pode até rolar um Penharol e Nacional, porque tá o Nacional num pote, Penharol no outro. Esse é o da Sul-Americana. E na Libertadores, também 16, dois potes. Num pote 1, os times que ficaram em primeiro lugar nos grupos, e aí tem 5 brasileiros, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, o Inter e o Atlético Mineiro. E no pote 2, os que passaram em segundo. Aí tá o São Paulo, tá o Boca Juniors, tá o River Plate. Então, daqui a pouco começa, de fato, assim, o sorteio, e a gente vai informando aqui conforme os jogos forem sendo definidos.
E só volta a competição dentro de algum tempo,
depois, né? Da Copa América.
Depois da Copa América, porque os jogadores, muitos estarão com as suas seleções, né? Então, só depois da Copa América.
Depois da Copa América. A gente chega a notícia aqui. Ontem já chegou a notícia que o Vidal, né? O chileno Vidal, não é isso? Arthur Vidal. Ele testou positivo, né?
Sim.
E tá, inclusive, internado.
Está internado.
Nós tivemos alguns dias aqui alguns jogadores, alguns integrantes do Grêmio, né? Do Grêmio de Porto Alegre, não é isso?
Grêmio teve o caso do River, que jogou até sem goleiro.
É verdade. Fala, Asmar, por favor, fala.
Os principais jogadores do Grêmio, né? Rafinha, Ferreirinha e Diego Souza tiveram Covid.
E nós tivemos também recentemente, agora mesmo, acho que Corinthians ou no São Paulo, nós tivemos jogadores que já foram, são testados e detectado o vírus. A gente sempre fala isso porque nos clubes há um cuidado muito grande dentro dos clubes. Com os médicos dos clubes, a gente sabe da preocupação toda dos médicos dos clubes, do departamento médico de cada clube. Há um processo, um procedimento seguido, há um protocolo, tem um protocolo muito bom, feito pela Federação Paulista de Futebol, que é quase que o mesmo protocolo da CBF. Né? O doutor Pagura, que é o diretor médico.
São legais. Doutor Coen e doutor Pagura, feras, né?
Eu estava dando uma olhadinha, o doutor Pagura mandou para mim, são 25 páginas. 25 páginas o protocolo da CBF no combate ou a prevenção do vírus. Ainda assim, escapa? Sim, escapa. Não há segurança total. Mas o procedimento, o protocolo, a preocupação é grande. É muito grande. A gente tem que avaliar isso.
O Alejandro Domingues, né, ele que é o presidente,
certo.
Ele abriu os discursos, né, conforme disse o Bruno, e informou que até agora a Conmebol organizou 254 jogos e a taxa de contágio foi de 0,7%, segundo ele.
Neste ano?
Nesses jogos que a Conmebol organizou, entre Sul-Americana e Libertadores. 254 jogos, 0,7% de contágio, segundo o Alejandro Domingues.
Eu não sei se ele vai anunciar agora, ou ele já anunciou, Flávio. Eu confesso que a gente está ao vivo aqui no programa, às vezes não consegue receber na hora todas as informações. Estão faltando as cidades que vão receber os jogos.
Sim, algumas cidades não querem. Natal. Não. Natal.
A Paraíba acabou de dizer que não quer, mas estão discutindo.
Recife aí também não.
Manaus está fora.
Rio Grande do Sul e Manaus, a Conmebol não topou, porque foi uma coisa muito pesada. Brasília. Fizeram sub-17 só em Brasília, ali na região. E São Paulo provavelmente também aceitará. Acho que vai ficar por aí. Cariacica está se falando em fazer jogos lá.
Eu acho que o Rio, Flávio.
O Rio faz, né?
O Rio inclusive, faz.
É pelo menos a final.
O Flamengo, né? O Flamengo está muito insatisfeito porque vai perder o Maracanã, né? Em alguns jogos. Então o Flamengo até sugeriu que fosse interrompido o Brasileirão, porque o Flamengo, além de perder cerca de 8 jogadores, o Flamengo vai perder 8 jogadores. Também perderia o Maracanã em muitos jogos, porque o gramado vai ficar muito danificado também. Então o Rio também provavelmente vai receber jogos.
Existe também a possibilidade, o Thiago lembrou bem nessa linha, do calendário invadir 2022, janeiro de 2022, se acontecer isso. Porque alguns clubes, não é só o Flamengo, o Palmeiras parece que já se manifestou também, gostaria dessa parada para não atrapalhar não sei o quê, aquele negócio todo. Então, aí como não existe a multiplicação dos pães nas datas, é muito provável que ocorra a invasão em janeiro de 2022.
Oito jogadores a menos, mesmo no elenco como do Flamengo, claro, pelo amor de Deus.
Né?
Existe até legislação que garante isso. Tanto que ele nem joga com o Grêmio no fim de semana.
Se puder.
E olha os jogadores, né? Olha os jogadores. Você tem aí o Arrascaeta, você tem o Gabigol, você tem o Everton Ribeiro, você tem. Bruno, me ajuda aí, Rodrigo Carlos.
Isla.
Isla.
É, o Pedro Gerson na Olímpica, que depois eles voltam, né? O Gerson é capaz de nem voltar, né? O Gerson deve ser vendido, né?
São 8 desfalques, provavelmente de titulares. Então
Então existe essa possibilidade. Olha, o lembrando Thales...
que em 22 vai ter Copa no fim do ano, né? Então, teoricamente.
Copa no fim do ano.
É, teoricamente, o futebol brasileiro tem que encerrar lá para outubro em 22, né?
E de novo.
Da emenda, né? Faz 21
e 22. E tendo a Copa América. Isso é bem lembrado. Tendo a Copa América, porque a dúvida era se tivesse a Copa América ou não. É. Tendo a Copa América, estão garantidos 12 jogos da seleção brasileira neste ano. Ouviu, né, Thiago? Tá preparado aí? 12 jogos da seleção brasileira neste ano. Eu falei o mínimo, porque se o Brasil avançar na Copa América, o que é muito provável que aconteça, ele vai fazer mais negócio no momento final da competição. Então, mas tá garantido para você que gosta de seleção brasileira em campo, 12. E eu falo isso, sempre tem uma pitada de ironia nisso que eu falo, mas é uma verdade, é uma ironia com verdade. É mais uma oportunidade que a seleção brasileira tem de tentar se reaproximar ou aquecer a relação com o torcedor brasileiro.
Começa 12. Com a Sul-Americana, tá, Wanderlei? Tá bom. Vai começar agora o sorteio da Sul-Americana.
12 vezes a seleção. O que interessa pro torcedor? A seleção jogando bem. Porque time que o cara torce, quando joga mal e ganha, o torcedor engole. Não importa, 3 pontos na conta. Seleção brasileira, não. Ele quer que a seleção brasileira jogue bem. É só isso que vai aproximar a seleção brasileira do torcedor, de novo, reaquecer a relação. Tem 12 chances de fazer isso ainda este ano. E como disse Flávio Prado, o meu menino, disse ele, está mordido. É sinal que ele pode até aflorar novamente no futebol brasileiro neste ano. Meu menino, você sabe, não preciso falar, não há necessidade, é o Neymar. Bruno, como é que estamos?
Menino Ney.
Menino Ney.
Agora vai ser o sorteio da Sul-Americana. Esse pessoal fala muito, né? Acho que eles falam demais. Já podia ter começado, né? Mas enfim, todo mundo gosta de um discurso, de uma conversa, né?
Cara, pelo amor de Deus. O cara faz uma festa.
Nossa, eles falam demais.
É muito cafona, mas eles são cafonecos. É um horror.
O cara faz uma festa. Tiago, o cara faz uma festa. Contrata buffet. Contrata aquelas moças bonitas lá pra dar uma plástica bonita pro evento. É bonita a sede da Conmebol lá em Assunção. Aí, ele tá contestando. Você é outro. Você tá contestando
um pequeno discurso. Agora entrou outro cara que tá falando também, que não para de falar.
Só falta entrar Mariachi cantando cucu rucucu. Aí eu vou embora. Aí não dá. É muito chato. Eles são muito chatos.
E além de tudo.
Aí El Condor passa também. Pô, não dá.
Condor, você vai ver o.
Mas não aqui, Wanderlei. É legal. Mas não na hora do sorteio, faz o sorteio. É que nem o jogo, aquela festa de abertura de Copa do Mundo. Pô, aquela ansiedade pra ver a Copa, fica enchendo o saco com foguetinho. Faz o jogo, pô, não enche o saco.
Flávio. Ô, Flávio, E o pior de tudo, tem a desculpa da pandemia. Então, não enrola.
Perfeito.
Fala assim, ó, a gente tá num período de pandemia, vamos fazer logo o sorteio.
Perfeito.
Sem festa, ninguém sem dança, saber... sem nada.
Ninguém
porque
quer saber
é
o que
é certo. Ninguém quer ver isso, eu não sei porque continua tendo. É muito chato.
A Copa do Mundo, eles até acertaram em fazer a festa antes. Antes. Porque tem lá 24 seleções. Então, 24 seleções que participam na festa, de alguma maneira participam, com convidados, ou os presidentes da República, dos países. Enfim, antes, ainda cabe. O pepino era quando, depois, que sobravam só duas seleções, e era um negócio assim, broxante. A não ser em 1990, quando estreou, aí é diferente. Aí você pode fazer onde você quiser. Uma semana depois que a festa vale. Quando surgiram os três tenores: Plácido Domingo, José Carreiras e Luciano Pavarotti.
E não era no jogo, era depois.
Não,
né?
Depois não. Essa foi depois. Aí tava lotado.
Em 94 eu fui ver lá, no estádio do Doldi. É uma loucura, coisa maravilhosa.
Tinha gente saindo pelo ladrão, mas aí tudo bem. Aí depois eles perceberam, não vai dar pra fazer esse negócio todo ano, então vamos fazer antes. Que aí tem plateia. Nós vamos um rápido intervalo, Flávio?
Não, esse rapaz que aqui está, seu Bruno Prado, levei para ver a festa, a apresentação dos três tenores em Paris, na Torre Eiffel.
Antes da final de 98.
Antes da final de 98. O que faz esse rapaz? Com um colega nosso da Bahia, eles começaram a fazer zoeira. Tipo assim, fotografa aqui, pega lá, os caras, sabe que o francês é educado, né? Quase chutaram os caras de fora, ele e outro, e com razão, né? E olhava pra minha cara dizendo, você não sabe da educação, não? Olha aqui, que caipira.
Não, na verdade, não sabe. Mas essa é a primeira, não sabe. A outra é que a Torre Eiffel, que você, num momento de grande paixão, num determinado momento, batizou de Torre Neymar. Nós vamos rapidamente para um intervalo, pela nossa AM620, e a gente já volta aí com você. Mas nós seguimos com o nosso canal no YouTube. Eu sei que você é moderno e os modernos hoje não usam mais caneta.
Tá aqui, ó.
E
caneta papel. E papel é bom. Então,
mas eu vou te dar.
Muito obrigado. Empresas, gosto demais dos dois. Fechou então, né?
Já temos um jogo.
Ainda temos
uns jogos, mas já, é nessa ordem? É, mandante e visitante? Ou isso ainda vai ser definido?
Não, acho que os times que estavam na Sul-Americana vão decidir em casa.
E atenção.
Então o Santos decide fora.
Para quem perguntou aqui, são dois jogos. É isso?
Isso.
São dois jogos. Ida e volta. Né? Então, repita, por favor, os jogos. Atenção.
Vamos lá.
Já
né?
Estamos juntos pela nossa AM204. nossa AM620 e toda a nossa rede. Diga, nossa. Bruno.
Ó, cinco jogos já definidos: Nacional e Peñarol, Clássico Uruguaio, Independiente del Valle do Equador e Bragantino, Santos Independiente da Argentina, América de Cali da Colômbia, Atlético Paranaense, saiu agora LDU do Equador e Grêmio. Também jogo duro pro Grêmio.
Esse jogo, Santos e?
Independiente, da Argentina.
Santos foi eliminado por W.O., que teve uma inscrição errada, não foi isso?
Em 2018, na Libertadores.
Foi o primeiro jogo, né?
Foi o Carlos Sanches, não foi?
Foi o Sanches, estava suspenso. Sanches, né? Ele estava suspenso, jogou, aí o Santos foi punido.
Foi punido e dançou.
É, na Libertadores de 18, contra então, o Independiente.
Então tá, agora os jogos já são conhecidos, todos os jogos, né?
Não, ainda não.
Júnior, Barranquilla e Libertad. Os brasileiros já foram todos sorteados na Sul-Americana. Agora saiu o Júnior da Colômbia e Libertad do Paraguai.
Colômbia e Paraguai.
É.
Tá aí. E aí entra aquele negócio, né? É o futebol de cada país que participa da Sul-Americana, com viagens, ida e volta. São equipes internacionais que visitam países e são cercados de muita segurança, só pra gente deixar. Tem sido assim. Chegam, vão direto pro hotel e isso não elimina a possibilidade de acontecer uma infecção. Para ficar claro. Diga, Bruno. Diga, Diogo. Tá, as coisas vão chegando aqui, esse programa é ao vivo, você já percebeu, né? Então, tem mais um trecho do presidente Jair Bolsonaro que nós pensamos e apresentamos para você.
O protocolo é o mesmo da Libertadores. É o mesmo da Sul-Americana e também da Libertadores, é a mesma coisa. Falei certo ou não?
Eliminatória.
Temos jogo agora da eliminatória sexta-feira com o Equador. Foi coincidência, eu tive lá. Tive lá questão de duas semanas. E o que toda a minha equipe teve que fazer? Um exame que fizemos, eu fiz no dia anterior. Aquele de enfiar o palito no nariz. E fomos pro Equador e voltamos sem problema nenhum. Futebol é a mesma coisa. Não tem que inventar nada agora. No tocante à Sul-Americana. Haverá Sul-Americana no Brasil, no que depender do governo federal.
E foi lá que o senhor usou máscara, né, presidente? Estava até no bolso, o senhor esqueceu rapidamente e colocou a máscara lá no Equador. Esse detalhe não pode passar ao largo.
Sim.
Então, a Sul-Americana fechou.
Fechou?
Fechou. Vai, Bruno, vai lá. Vai, Bruno.
Vamos lá. Nacional e Peñarol, duelo uruguaio, Del Valle e Bragantino, Santos e Independiente.
Sempre o segundo que ele está falando decide em casa.
Decide em casa, né? Que já estavam na Sul-Americana. América de Cali, Atlético Paranaense, agora até aqui saiu já os confrontos, né, da próxima fase, depois eu falo. Tá, LDU e Grêmio, Júnior e Libertad, Táchira e Rosário Central, Sporting Cristal e Arsenal. E pelo desenho aqui que a Sul-Americana botou nos cruzamentos, por exemplo, quem ganhar de Santos Independiente pega o vencedor de Júnior e Libertad. Quem ganhar de Del Valle e Bragantino pega Táchira ou Rosário Central. América de Cali, Atlético Paranaense, pega depois LDU ou Grêmio. Pode ter um Grêmio e Atlético Paranaense nas quartas. E quem ganhar de Arsenal e Sporting Cristal, pega o ganhador de Nacional e Peñarol.
Pronto. É isso. A Sul-Americana, que vai rodar pós-Copa América. Tá perfeito? Isso. Pós-Copa América. Olha, a gente pode, já que falamos do Santos aqui, o Santos começa a viver às 19 horas hoje, né? A terceira fase da Copa do Brasil. Terceira fase da Copa do Brasil, Cianorte e Santos, a partir das 19 horas, você vai acompanhar aqui pela Jovem Pan, pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, com o Gabriel Dias, com o Bruno Prado e com o Rafael Tebas. É isso, né?
Vamos discutir as próximas fases aqui. Cianorte... Só um confronto de brasileiro é possível, não é isso? É
Grêmio e Atlético Paranaense, só se os dois passarem.
Que pode os dois passarem. O resto pode ter uma final brasileira na Sul-Americana. É nisso que a gente estava conversando aqui.
Entendi. E o Bruno vai trabalhar no jogo do Cianorte. Lá vai viajar o Santos aí, do professor Fernando Inim. Precisa mostrar um futebol melhor. Diga, Bruno.
O Santos, ele tá fazendo um ano muito ruim até agora, né? No Paulista ele brigou para não cair até a última rodada, na Libertadores foi eliminado e estreou mal no Brasileiro, né? O Santos até agora faz um ano muito ruim. No sorteio da Copa do Brasil, na teoria, ele teve um adversário para ele passar, que é o Cianorte. Cianorte é um time que não está nas três primeiras divisões do Brasileiro, então é um adversário para o Santos conseguir passar. O Corinthians, por exemplo, pega o Atlético Goianiense, que é bem mais difícil. É
jogo único.
Né? São dois jogos agora. Então, acredito que hoje é uma boa oportunidade para o Santos tentar jogar melhor e seguir na competição, né? Encaminhar já a sua classificação na Copa do Brasil. Esse sorteio foi bom, e isso é bom de vez em quando, né? Dá um refresco, né? Quando você vem tomando pancada, e o Santos tem tomado pancada todo jogo, pegar um adversário teoricamente mais fraco. Claro que se você perder, a cobrança será grande, mas teoricamente é um jogo para o Santos tentar pelo menos conseguir um resultado, nem que não jogue tão bem, para dar uma respirada pelo menos.
Tiago Asmar, é uma delícia o mata-mata, hein, Tiago?
É uma delícia. E, ó, eu vou dizer que eu acho que os brasileiros pegaram os piores adversários possíveis, né? Porque, ó, o Grêmio, ele pega a LDU. Eu achei muito bom o fato do Grêmio jogar o segundo jogo em casa. Porque, pelo menos, ele volta sabendo a diferença que pode ter na altitude. Porque eu acho muito ruim quando você joga o primeiro em casa, quando você vai pra altitude depois. Por quê? Porque você faz uma diferença lá, vai de 1, 2 gols, você acha bom. Só que às vezes na altitude eles conseguem tirar isso. Foi o que a LDU fez com o Fluminense. Ganhou muito bem na altitude e o Fluminense não conseguiu tirar. Mas jogou o segundo jogo em casa e sabia de quanto precisava. Então eu acho que Santos também pegou uma pedreira, que é o Independiente, é o que o Flávio falou. É um gigante do futebol sul-americano. E o Bragantino pegou o Independiente Del Valle. Eu acho esses os piores adversários possíveis nessa Sul-Americana. O Independiente Del Valle pelo futebol, que mostra que já é uma surpresa aí há alguns anos. O Independiente, porque é um gigante, e a LDU por causa da altitude. Então, eu achei o sorteio ruim para os brasileiros. Eu não achei legal, não. Mas, claro, que eles seguem tirando o Santos. Eu acho que os outros são até favoritos.
Fala, Flávio, um pouquinho mais sobre esse sorteio e também sobre o Santos, que vai para mais um mata-mata aí contra o Cianorte. Professor Fernando Inim, precisa classificar. Se não classificar, aí não tem jeito.
É.
Aí, professor, ei, professor, eu vim aqui só para te ver. E você fica e não classifica, aí a coisa fica difícil. Diga,
você sabe que você falava do Cianorte, eu lembrei com uma grande tristeza de um acidente que aconteceu um tempo atrás com o Cianorte contra uma equipe daqui de São Paulo. Eu não lembro exatamente qual era, mas foi um papelão. E aí até apareceu o nosso querido Caio Júnior, né? Como treinador do Cianorte, lembra disso?
Cianorte 3, Corinthians 0.
Ah, foi Corinthians, eu nem lembrava disso aí.
2005, Copa foi do Brasil.
Baita papelão, né?
Mas reverteu depois.
Reverteu.
Foi 5-1 aqui.
Mas apareceu o nosso querido professor Caio Júnior.
A sua lembrança é provocativa?
Não, Vanderlei.
Não, é provocativa. Eu entendi. Não, mas... e eu quero só, porque a gente tem aqui uma peneirinha, eu abro aqui para xingamentos. Que você isso? Que está no chat do nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, excluindo a dona Carmen, porque ela não tem culpa.
Que isso?
Eu tenho carinho por ela, mas tirando, pau. Porque provoca... quer tomar. É assim que funciona. Diga, Flávio.
Acho que o Santos é favorito contra o Cianorte, é o que o Bruno falou. Não. A gente não tem noção do que é o Cianorte, mas não deve ser grande coisa pro Santos. O Santos tá jogando nada, é verdade mesmo. Tá na hora de mostrar alguma coisa. Estreia do Fernando contra o Boca foi legal, depois só pancada e no sábado ficou feio, né? Vai começar o sorteio da Libertadores.
Libertadores da América, então a gente pode fazer um intervalinho agora, se o Wilson apertar o botão, bacaninha, porque aí a gente pode ir falando sobre o sorteio da Libertadores, que interessa muita gente, sorteio da próxima fase da Libertadores da América. Nós vamos rapidinho para um intervalo, mas a gente continua pelo nosso canal no YouTube, o Jovem Pan Esportes, para você.
O caminho, né? Esses dois estão fora do caminho do São Paulo, por enquanto.
Professor Crespo, professor Crespo vai ser de novo chamado de mestre de planificação, como dizem os espanhóis.
Seria muito legal São Paulo e Palmeiras, hein?
Ó, saiu a Universidade Católica agora.
Católica.
No pote 2, né? Agora vamos pro pote 1.
Católica.
É. Então, por enquanto.
É outro adversário bom, hein?
Defensa e Justiça e Flamengo, Boca Juniors e Atlético Mineiro. Dois duelos Brasil-Argentina.
Um adversário maravilhoso pra se pegar, hein?
É, agora vamos ver quem vai pegar a Católica. Vai sair agora no pote 1. É, Palmeiras. Universidade Católica,
hein?
E Palmeiras.
Professor Abel, tá bem largão
bem,
também.
Tá bem bom jogo, hein? Tá bem bom jogo.
Muito bom.
Católica e Palmeiras.
Nossa, Católica maravilhoso. E Palmeiras.
Olha, esse sorteio que deve ter sido feito pelo senhor Abel. O senhor Freira, porque maravilhoso.
É. Eu acho o melhor vamos adversário, ver. Né, Flávio? Eu acho que é o melhor.
Ah, uma maravilha. Nossa.
Agora vai pro pote 2. Vamos ver aqui quem vai sair. Cerro Porteño. Cerro Porteño no pote 2.
Bom adversário também.
Agora
isso
vamos...
é uma delícia pegar também.
Gente, vamos lembrar que o São Paulo já se livrou pra mim dos três piores adversários.
Palmeiras, Atlético e Flamengo. São Paulo já livrou dos três.
O River tá junto.
River tá no 2. Ainda tem o Inter, tem o Fluminense, tem o Racing. Vamos ver agora quem sai no pote 1 pra pegar o Cerro, o Fluminense.
Fluminense também, bom adversário.
Cerro e Fluminense.
Muito bom pro Fluminense.
Bom
nossa.
Pro Fluminense.
Então, dos brasileiros do pote 1, só não saiu o Inter até agora.
A gente tá falando, claro, você que tá atento, enfim, porque você sabe que aquele que nos assiste, aquele que nos ouve, tem memória privilegiada, de elefante, não esquece. Estamos falando antes da bola rolar.
Claro. Claro, teoricamente, Palmeiras e Católica, até o Católica acha que o Palmeiras é favorito. Agora, quando a bola rola é outra coisa.
Outra coisa.
Defensa e Flamengo, caramba, não é? É um belo sorteio, mas... bola então, é bola.
São, e agora?
Agora, sei lá, porque chegou na metade e resolveram falar de novo. Mas enfim, são quatro jogos. Ó, Defensa e Justiça e Flamengo, Boca e Atlético Mineiro, Universidade Católica e Palmeiras, Cerro Porteño e Fluminense. Agora tá tirando no pote 2, que é o pote que está o São Paulo. Vamos ver quem vai sair no pote 2. Aqui, Vélez. Vélez saiu. Então, Vélez no pote 2. E agora vai sair... vai pro pote 1 de novo. Do pote 1 que sobrou é Inter, Racing, Barcelona e Argentino Júnior. Foi o que sobrou no pote 1. Vamos ver quem vai pegar o Vélez. Abrindo aqui. Vamos lá. Barcelona. Vélez e Barcelona de Guayaquil.
Esse
Barcelona.
Jogo é bem parelho.
Barcelona de Guayaquil.
É aqui.
Bem parelho.
Jogou bem na primeira fase. Ficou em primeiro num grupo que tinha o Boca e o Santos, né? Conseguiu ir bem na primeira fase.
Eu acho que o São Paulo já se deu muito bem. Se ele não pegar o Inter, então, aí ele tá gigante.
Agora é o São Paulo, hein?
Agora vamos ver. Pote 2, que é o pote do São Paulo. Tem São Paulo, River e Olímpia nesse pote agora. São Paulo, vamos ver. Agora vai sair o adversário do São Paulo. Então, São Paulo agora... sorteado. Agora vamos ver no pote 1. É Inter, Argentino Júnior ou Racing? São essas três possibilidades que o São Paulo tem.
Racing de novo? Pô.
É, o Racing o São Paulo não se deu bem na primeira fase, né? Empatou uma e perdeu a outra. Racing. Vamos ver.
É o Racing.
Vamos ver, São Paulo e...
É o Racing. Nós temos um delayzinho aí.
É o Racing, sim. Racing. São Paulo e Racing de novo.
Racing mesmo.
E aí?
O Ué, Vanderlei,
eles se pegam, né?
Naquela história toda, a única coisa aqui é que o Racing vai decidir,
vai decidir em casa.
Porque deu na mesma. Se fosse prevalecer esse sorteio, o São Paulo ia decidir em casa, com aquela entrega lá que ele fez, ele vai decidir na Argentina.
Vai decidir na Argentina. E assim, o São Paulo.
Decidir na Argentina? É. Claro, eu sempre acho que o primeiro jogo é extremamente importante. É.
Agora saiu o River.
Mas nesse caso aí, é importante. Não é gostoso decidir na Argentina.
É, mas os caras têm perdido aqui também.
Os duelos São Paulo e Racing, se enfrentaram os titulares na Argentina, foi 0-0. Os reservas no Morumbi, o Racing ganhou. Então, foi um empate e uma vitória do Racing. Saiu River contra Argentino Júnior, é um duelo argentino.
Pelo argentino.
Então, sobrou Inter e Olímpia, que também já se enfrentaram.
Olha, que alívio do Inter, hein, Bruno? O Inter devia estar em pânico de pegar o River agora.
Sim. Agora é Olímpia e Inter que se enfrentaram e o Inter ganhou de 6 do Olímpia
então,
no Beira-Rio.
Atenção, próxima fase da Libertadores. Já conhecemos os jogos e vamos saber datas e tal, esse negocinho um pouquinho mais pra frente. E esses jogos todos vão acontecer depois da Copa América.
13 de julho,
depois da Copa América. Bruno, repita os jogos da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, agora bonitinho, porque agora já temos todos os jogos aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Liga, Bruno.
Copa Sul-Americana, Nacional e Peñarol, duelo uruguaio. Independiente Del Valle do Equador e Bragantino, Santos e Independiente da Argentina, América de Cali da Colômbia e Atlético Paranaense, LDU do Equador e Grêmio, Júnior Barranquilla da Colômbia e Libertad do Paraguai, Táchira da Venezuela e Rosário Central da Argentina, Sporting Cristal do Peru e Arsenal da Argentina. Agora eu vou falar da Libertadores, que eu pauso até o vídeo para ver os cruzamentos, que agora perfeito, eles botaram os... Já vou falar com os cruzamentos.
Os caras passando.
Defensa e Justiça da Argentina contra Flamengo. Quem passar pega nas quartas Olímpia ou Inter. Então pode ter um Flamengo e Inter nas quartas de final. Aí no mesmo lado da chave.
Em 2019.
Foi. Flamengo tirou o Inter nas quartas. Do mesmo lado da chave, ou seja, vai ser uma semifinal aí. Vélez e Barcelona. Quem passar pega Cerro Porteño ou Fluminense. Pode até ter um Fla-Flu numa semifinal. Então Vélez e Barcelona contra Cerro ou Fluminense. Aí do outro lado, Boca e Galo. Boca e Atlético Mineiro. Pega River ou Argentino Júnior. Pode ter até um Boca e River nas quartas, ou um Galo e River, enfim. E São Paulo e Racing contra Católica ou Palmeiras. Pode ter um São Paulo e Palmeiras nas quartas de final
esse
também.
Esse lado aí ficou muito mais fácil, hein? Mais difícil.
Mais difícil.
O lado
difícil,
do Flamengo tá mais tranquilo. Tudo em teoria. Pode. O outro lado, não, caiu o Flamengo caiu pra... Quem é o mais forte do lado do Flamengo aí, Bruno?
O Inter,
é. O próprio Inter, talvez o Fluminense.
Do outro lado caiu São Paulo, River, Boca,
Atlético Mineiro,
Atlético
Palmeiras.
Mineiro, Palmeiras, de um lado só.
Você já deu todos aí?
Sim.
Se passarem, o que eles terão pela
frente?
Isso,
pode ter um. Se São Paulo e Palmeiras passarem, eles se pegam na próxima fase. São Paulo joga com o Racing, Palmeiras com a Universidade Católica. Se os dois passarem, vai ter um clássico paulista nas quartas de final.
E se você for pensar, o São Paulo e Palmeiras podem fazer a revanche da final e Flamengo e Fluminense também. Foram as duas finais dos estaduais. E imagina, Fla-Flu e São Paulo e Palmeiras na Libertadores.
Fla-Flu seria uma semifinal, né? Flamengo pode pegar o Inter nas quartas e o Fluminense na semi, né? Se todo mundo passar. E São Paulo e Palmeiras já nas quartas. E Flamengo e Defensa e Justiça, né? Que é o confronto das oitavas, tem a curiosidade que o técnico do Defensa é o BKSS, que era técnico do Racing ano passado, que tirou o Flamengo. Né?
E a final pode ser, dependendo do que acontecer, Flamengo e Palmeiras?
Pode, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Os brasileiros ficou o Flamengo, o Inter e o Fluminense de um lado, do outro lado, o São Paulo, o Galo e o Palmeiras. Então, pode ser uma final brasileira de novo, sim. Então,
eu aposto quem quiser que vai ser final brasileira. Com quem quiser aí da mesa.
Pode ser. Tem
boa
chance.
É o amor pelo futebol brasileiro revelado mais uma vez em rede nacional.
O maior pepino quem pegou foi o Atlético.
Com
pegar
Boca.
O Boca. O Boca não jogou nada. Mas o Boca não joga nada.
E
mesmo.
O Atlético também não joga tão bem. Pois né? É, o Atlético
foi,
também não está jogando
sim,
bem, apesar da campanha.
Foi o líder geral. O Boca, ele nunca joga bem em Libertadores. Ele apenas ganha. Ele não joga bem, ele só ganha, mas ele não joga bem. É terrível, é um inferno isso o tempo inteiro.
Não, o Boca do Riquelme jogava, Flávio, que isso.
Jogava. Mas ainda assim, chegou a se classificar como último naquele gritinho final e tal. Mas ele fez alguns jogos final contra o Grêmio, por exemplo, ele deitou, né? 2-0, 3-0. Aqui, mas lembra quando o Palmeiras foi decidido em pênalti? Ele, O Boca, ele mais ganha do que joga.
É a zica reversa, né? Ele esculhamba, mas no fundo, ele quando fecha o microfone, quando apagam as luzes, é demais o Boca. Aquela camisa faz adversários tremerem.
Wanderlei, eu já falei milhões de vezes, o time que eu torço no Libertadores é o Boca. Quantas vezes você me viu?
Revelação.
Quantas vezes você me viu ir à La Bombonera para ver o jogo? Pô? Eu fui lá para ver, final.
Dizem que foi pelo churrasco, mas...
Ó, eu fui ver Boca e Cruz Azul, fui ver Boca e Corinthians, fui ver Boca e Grêmio, Boca e Santos. Todos esses aí eu fui ver. Ganhei 3 e perdi 1.
Perdeu pro Corinthians.
Felizmente para o nosso
Corinthians. Já sabemos o que vai acontecer na Sul-Americana, já sabemos o que vai acontecer, eu digo, os próximos passos da Libertadores. Hoje tem São Paulo, né? São Paulo, o time reserva do São Paulo, né? Todo reserva, me disseram.
Sim.
Todo reserva. Enfrentando o 4 de julho, é isso?
4 de julho de Piripiri, mas o jogo vai ser em Teresina.
Em Teresina. E nós vamos mostrar para você um pouquinho mais tarde, com o José Manuel, com o Flávio Prado e com o Giovanni Chacon, o São Paulo do professor Crespo em campo. Antes da bola rolar, uma molezinha. É isso, Bruno.
Também é o confronto para o São Paulo passar, e nesse confronto eu concordo com a opção de um time reserva. O São Paulo aí se perde para o 4 de julho.
4 de julho está na Série D, né?
É.
Série D.
Sim, eliminou o Cuiabá no meio do caminho.
Que começou a dar confusão com o negócio do Alberto Valentino.
Sim, na teoria, se o São Paulo tropeçar, vamos falar, colocou reserva. Mas não, eu acho que esse jogo é para colocar reserva mesmo, que está numa maratona, e o time que vai jogar hoje tem que passar do 4 de julho. E eu acho um absurdo colocar reserva no brasileiro. Eu acho que muitas vezes menosprezam o brasileiro, aquela coisa, pensam muito no imediato, pensando mais em salvar empregos do que outra coisa. Ah, o imediato agora eu tenho que salvar meu emprego. Não, o brasileiro é o campeonato principal, é o campeonato que quem está bem organizado vai chegar longe. Então, entre Copa do Brasil e Brasileiro, eu meto reserva na Copa do Brasil e priorizo o Brasileiro, ainda mais com o adversário que os reservas do São Paulo tem que passar. O 4 de julho do Piauí, o São Paulo, que time que vai jogar hoje, ele tem que passar do 4 de julho.
E o time do professor Crespo hoje na Copa do Brasil, Thiago Asmar?
Ah, eu acho que passa fácil. Eu concordo com o Bruno. Eu acho que o Brasileiro tem que ser foco. Agora, na situação do São Paulo, eu acho que hoje o Brasileiro tem que ser foco. Mas eu acho que um pouco mais para frente na Copa do Brasil, quando começarem os duelos mais difíceis, se eu sou o São Paulo, eu priorizo a Copa do Brasil. Porque eu acho que o São Paulo tem um time forte, só que eu acho que o São Paulo não tem um elenco forte como tem Flamengo, como tem Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro. Eu, se fosse o São Paulo, eu priorizaria nas competições de mata-mata. Copa do Brasil e Libertadores, porque eu acho um time fortíssimo, acho inclusive que vai disputar o título, mas precisa focar em alguma coisa. Como o elenco não é mais enxuto que o de Palmeiras e Flamengo, eu, Thiago, priorizaria as competições de mata-mata, até porque o São Paulo não tem Copa do Brasil e é um gigante na Libertadores, o maior campeão brasileiro aí, junto com o Grêmio e com o Santos.
Como vocês entendem de grama, como poucos, tá certo? Vocês só pedem pro Samidana. Mas tirando o Samidana, Thiago Asmar, Flávio Prado, Bruno Prado, esses caras entendem. Eu só quero lembrar que no Campeonato Brasileiro, o prêmio é de cerca de 30 milhões. E na Copa do Brasil, o prêmio é de cerca de 70 milhões. Então, eu acho que isso tem um peso quando se fala junto a dirigentes. Tudo bem, ganhar é bom, tudo. Se puder ganhar tudo, tá beleza. Mas na hora que você olha lá, tem um cheque desse, um cheque daquele, eu acho que tem pelo menos conversa nos bastidores. Ó, nós temos que chegar, porque é grana que a gente precisa disso. Hein, Flávio?
O problema, Wanderlei, é que mata-mata é fogo, porque um jogo ruim você já se ferra, né? É difícil planejar mata-mata, é difícil demais. Dá uma infelicidade, né? O próprio Cuiabá, né? Ele empatou, foi ontem o vice-presidente que falou, pô, empatou o jogo, perdeu os pênaltis. Um negócio absolutamente imprevisível, é muito complicado o mata-mata. Num campeonato mais longo, e ressalvando que aquilo que o Thiago colocou, ok, são elencos maiores, mas o São Paulo ano passado, com um elenco muito inferior, chegou a liderar o campeonato. Então, é complicado pra você pensar. Mas esse valor de grana, lógico, né? Se bem que aqui no Brasil não adianta nada, né? O Cruzeiro ganhou duas Copas do Brasil e dias depois apareceu falido, né? Então, mas sim, entre 70 e 30 é melhor pegar 70, né?
Lógico. A questão aí é que a grana da Copa do Brasil depende do seu desempenho. No brasileiro, no final, o brasileiro até paga mais. É que a questão é que o brasileiro, os clubes negociam seus contratos de TV individualmente, fecham a cota deles e beleza, minha cota é essa. Se ele ficar à frente na classificação, ele tem uma premiação maior, mas a cota de TV ele fecha com a televisão e beleza. Na Copa do Brasil, essa premiação, ela na verdade é a cota de TV sendo dividida, né? Porque é a CBF que fecha e aí ela vai distribuindo o que ela arrecadou da televisão de acordo com a fase que os clubes vão chegando, né? Quem chega mais longe ganha mais.
Aqui estão perguntando, tem novidade no caso Alberto Valentim? Ele já se pronunciou?
Não,
ele... Eu ouvi alguma coisa de calúnias, ele achou que...
Só no Twitter, né? Que ele falou que ia processar, que ia ver, falar com os advogados, que a família dele estava seriamente envolvida nessa história e tal. E não deve ser fácil você explicar para sua mulher aquilo que está acontecendo, né? Não é simples. Devendo ou não devendo, é complicado. Mas eu acho que parou por aí. E agora vamos esperar para ver quem será o próximo técnico do Cuiabá, que perfil eles vão adotar e tal. E o Roberto deve seguir a vida dele, profissional e tal. Alguns dizem que ele pode ter até problemas por causa dessa situação toda. Eu não acredito. Eu acho que daqui a pouquinho isso passa a ser um assunto superado.
Diga, Thiago.
Eu acho que o Valentim, ele realmente se pronunciou, né, Flávio, nas redes sociais. O vice-presidente aí do Cuiabá se pronunciou também. Falou que foi um erro deles, mas que eles... O Brasileirão foi apenas a gota d'água, porque ele já não estava fazendo boas atuações. Mas é lorota porque ele estava invicto, foi campeão estadual, isso é lorota pura. Agora, se eu sou o Valentim, eu dou uma coletiva, gente. Não dá para você ficar segurando muito tempo um negócio que tem um boato como esse, que agride a sua família, que agride a sua esposa. Eu acho que você tem que se pronunciar, entendeu? Porque tá bom, ele foi lá nas redes sociais. Mas as redes sociais do Valentim não tem o peso de grandes emissoras, entendeu? Claro, repercute, mas ele deveria se pronunciar, já que o clube não se pronunciou, não deu uma razão, não justificou de uma forma verdadeira a saída do Valentim. Eu, se sou ele, eu falaria, eu convocava a imprensa, eu falava, porque é o que ele falou, isso aí ataca a família dele, ele tem esposa.
Eu estou só perguntando aqui, porque nós temos, acho que me falou o Giovanni Chacon, nós temos um contato com o Roberto Valentim hoje à tarde, nós, eu digo, a Jovem Pan. Uhum. É isso, né, Bruno?
Que legal.
É isso.
Então, vamos tentar ouvir, claro, os companheiros ouvirão o que tem o Valentim para falar sobre isso, que ainda está envolvido o assunto todo em grandes mistérios.
É ruim, né? Muito ruim. É. Situação de todos é uma situação muito delicada.
Até porque o estrago já foi feito, como eu já falei.
E Vanderlei, assim, ó, sendo bem sincero, isso começou... Primeiro assustou, depois virou motivo de chacota, ficou durante 24 horas a gozação. Eu até falei, né? Nunca vi um time estrear tão mal em Campeonato Brasileiro como o Cuiabá. Foi motivo de chacota durante 24 horas. Mas agora a poeira vai assentando e as coisas continuam, as famílias continuam, né? O Alberto Valentim tem um trabalho para seguir. A família dele, a esposa do presidente lá do Cuiabá, a vida segue, né? E aí... Né? Já fica complicado, acabou a brincadeirinha, acabou a gracinha e tal, mas a vida tem que seguir. Então é muito importante esse caso ser esclarecido, porque tá, o momento de gracinha já foi, mas e agora? As vidas seguem, né? As vidas seguem.
O Carilli acertou com, renovou com a Itihad, é isso?
Sim.
Também é isso. Ele tava para muitos, estava livre, né? Chegou até para muita gente ser um dos cotados para assumir o Corinthians. Mas agora surge a informação que ele vai continuar trabalhando onde estava trabalhando.
Al Ittihad, ele foi terceiro colocado do Campeonato Árabe, meio que era o que dava para fazer. Tem dois times muito ricos lá. Teve uma participação boa na Copa da Champions League deles lá, né? Então, ok. Ficou e fez muito bem, né? Tá resolvendo a vida do tataraneto, né? Já terceira passagem e tal. Ele fez, foi uma vez, lembra? Foi, voltou. já ajeitou a vida dele. Aí ele, essa segunda temporada, ele já ajeitou a vida dos netos dele, agora ele assinou um contrato para resolver a vida dos tataranetos.
Que maravilha. Isso
bom,
é,
né,
isso é uma maravilha, isso é bom, sem dúvida. E o Palmeiras, Bruno? Palmeiras do professor Abel Ferreira, o Palmeiras que também, né, viveu alguns momentos de, digamos assim, uma certa turbulência, mas também não é aquela turbulência que faz você apertar o cinto e ficar com o coração na mão. Passou uma turbulência nível leve. Diga, Bruno Prado.
É um time muito competitivo, não é daqueles times que você para ver jogar, assim. Que você olha, ah, vou ver o jogo do Palmeiras, vai ser um grande jogo, eles vão arrebentar. Não, não é, o time não joga assim, mas é um time que vai competir em todas, né? Ele, na Libertadores, a gente vê aqui, pega a Universidade Católica, tem tudo para passar. Amanhã eles têm o CRB na Copa do Brasil também, tem tudo para seguir. E no Brasileiro ele vai somar muito ponto, né? É um time que se defende bem, tem alguma dificuldade para atacar, acho que dá para jogar melhor, é possível, quem sabe com um pouco mais de tempo para treinar o Abel até consiga alguma, melhorar um pouquinho o time nessa parte. Não é dos times mais encantadores, mas é um time que vai competir, vai disputar todas de novo, ele vai chegar longe, tem condição, tem elenco para chegar em todas as competições para disputar título.
Legal, o nosso Thiago Asmar fala também do Palmeiras, o Palmeiras que perdeu para o Flamengo. E eu recebi até uma foto do Pedro no meu WhatsApp, enviada por Thiago Asmar. Thiago, fala um pouquinho, por favor, para mim, sobre o Palmeiras, que é o assunto também agora aqui no programa. Diga, Thiago.
É, não, eu concordo com o Bruno. Eu só acho que o Abel, ele pode fazer esse time jogar. Eu acho que o poder pode, só que ele faz um trabalho muito básico por enquanto. O trabalho que a gente chama de reativo, né? Ele joga de acordo com o adversário. Eu acho que o Abel pode muito bem fazer esse time do Palmeiras jogar muito, porque é um time que tem vários jogadores que jogam bem e que tem qualidade. Não é um time só com poder defensivo. É um time que tem jogadores de frente excepcionais, como Rony, Luiz Adriano, Veiga. Aí você tem o Scarpa no banco, você tem o Willian no banco. Eu acho que dá muito bem para você fazer esse time jogar. Eu acho que ele não joga pelo Abel, que sim, prioriza resultados. Agora... quando você me pergunta, ah, mas o Abel já está pressionado, eu concordo com o Bruno, eu acho que não. Um cara que ganhou uma Libertadores e que ganhou uma Copa do Brasil com menos de um ano de clube, ele tem muito crédito, não tem como o cara não ter crédito. Agora, que o Palmeiras passa por um momento delicado, vindo aí de vários vice-campeonatos, derrota para o seu maior rival hoje no Brasil, que na minha opinião é o Flamengo, essa rivalidade. Então agora o Palmeiras sim, precisa mostrar. E só fechando, Vanderlei, eu acho que na chave do Palmeiras, na Libertadores, quem chegar na final vai chegar grande, porque vai ter vários confrontos legais aí. Pode pegar, o Palmeiras pode pegar São Paulo e River, o São Paulo pode pegar Palmeiras e River, o Atlético Mineiro a mesma coisa. Eu concordo com o Flávio, essa chave tá muito mais difícil. Mas também, quem chegar na final nessa chave... vai ter uma campanha invejável, né?
Verdade. Flávio, eu vou chamar uma matéria aqui, porque eu me informo o Diogo Mesquita, que nós temos um áudio, né? Um áudio sobre um rolo que aconteceu entre o Luiz Gustavo, o jogador Luiz Gustavo, e o Cristiano Dretsch, que foi ouvido ontem, ele é vice-presidente do Cuiabá. Teve uma rota de colisão aí feia. Nós temos, mas não foi ontem que aconteceu, mas aconteceu há alguns dias. Estou só segurando aqui para que a gente possa trazer o áudio desse
caso. Luiz Gustavo, ex-jogador, é isso?
É isso, acho que é isso, né? Deu uma confusão aí.
Jogador do Cuiabá.
Do Cuiabá, né? E a briga era por grana, eles disputa na justiça, e houve segundo informações que a gente está recebendo aqui, houve uma ameaça, né? Então vamos ouvir.
O Márcio Gustavo falando besteira lá na fisioterapia.
Eu?
É, você.
Falei o quê?
O Éder viu você falando.
Falei o quê?
Não, besteira. Falando mal do clube, que uma hora machuca o joelho, outra
o
hora...
O que eu tiver pra te falar, eu falo pra você, Cristiano. O que eu tiver pra te falar, eu falo pra você. Eu não tenho nada de conversar com você, não.
Eu sei onde
você mora, tem... Hã?
Eu sei onde você mora, viu?
Ué, e daí?
Você tá na minha terra.
E daí?
Seu jogadorzinho de bosta.
E daí?
Hã?
E daí que você sabe?
Do clube,
e daí que você sabe onde eu moro?
Então beleza, então fala mais um ai dentro do clube, eu quero ver se é onde.
Oi, tô falando? Se eu tiver pra te falar, eu falo na sua cara. Vem aqui que eu falo na sua cara, se eu tiver alguma coisa pra falar.
Seu jogadorzinho de meia tigela.
Você é baita profissional. Você é um baita profissional, né?
Seu quebrado.
Valeu, falou, é nóis. Valeu, é nóis.
Ah, seu merda.
Falou. Tem mais alguma coisa pra falar? Ou já falou?
O Cristiano Deste, o diretor que conversava com o Luiz Gustavo, foi o mesmo que participou ontem aqui do programa, dando a versão do Cuiabá sobre a demissão do professor Alberto Valentim.
Vanderlei.
E essa briga aí tem um preço, tem um valor. 2,5 milhões, que é valores referentes a verbas trabalhistas e outras obrigações. Esse é o motivo da rota de colisão. Diga, Bruno.
Então, é isso. Até estou vendo aqui a matéria. Esse áudio foi colocado numa ação, né, do Luiz Gustavo contra o clube. E ele colocou esse áudio, ele pede 2,5 milhões, como você falou, em relação a verbas trabalhistas e outras coisas, e é uma ação que corre na primeira vara trabalhista de Cuiabá. E aí ele
que usa... é a terra do Cristiano, né?
Sim, e o Luiz Gustavo jogou no Cuiabá, acho que o ano passado, em 2020, e ele entrou com essa ação e esse áudio foi anexado aí na ação que ele entrou contra o clube.
Mostramos. E o Corinthians tem amanhã o Atlético Goianiense. De novo, perdeu na estreia do professor Silvinho e amanhã, pela Copa do Brasil, o jogo acontece aqui em São Paulo. Então, queremos que vocês falem. Começa com o nosso Thiago Asmar. O Corinthians, Thiago. Amanhã tem o Thiago, tem o Atlético Goianiense. Já viu como joga o Atlético no último domingo. Agora chega só para tentar resolver o problema. Diga, Thiago.
Vanderlei, eu acho que... A situação é bem delicada, né? Bem delicada no Corinthians. A situação, inclusive, do Silvinho, o jeito que chegou, já perdendo para um adversário fraco, se você for falar de Brasileirão, perdendo pênalti. Eu acho que o Silvinho vai ter muito trabalho. E eu acho que, não sei se o Flávio concorda, se o Bruno concorda, eu acho que o Silvinho deu muita sorte de pegar esse período aí que vai ter limite de treinador. Porque... eu acho que do jeito que o Corinthians está nesse começo de trabalho do Silvinho, seria bem fácil ele cair rápido no Corinthians se não fosse esse regulamento. E sobre essa declaração aí do dirigente, né, do Cuiabá, eu acho que a gente não pode deixar passar sem dar a nossa opinião, né? Porque eu acho um absurdo e é nítido que ali é uma ameaça, e é ameaça mesmo. Eu sei onde você mora, você está na minha terra, ou seja... ele dá a entender que tem uma máfia ali na diretoria do Cuiabá. Você está na minha terra, eu sei onde você mora. Isso não tem mais espaço no futebol. Então, eu acho que a gente tem que se pronunciar. Eu acho até que tem que haver punição para um dirigente de clube que ameaça um jogador. É a mesma coisa que a gente está aqui na Jovem Pan. A gente faz um comentário que o dono da Jovem Pan não gosta e ele fala, ó, eu sei onde você mora, hein? Gente, isso é uma ameaça absurda, isso é nítido. Tô te ameaçando, posso mandar quem eu quiser na sua casa para te pegar. Não dá pra gente aceitar isso no futebol atualmente.
Já tá na justiça, né?
Sim.
Tá na justiça. Acho que tá na justiça do trabalho, né?
Tá na justiça trabalhista de Cuiabá.
Complexo a gente pegar. Nós estamos pegando uma discussão.
Não, mas que não pode convidar os dois para o mesmo jantar.
Claro.
Tá na clara que não pode.
Não, Vanderlei, é bem claro que não foi uma coisa das mais educadas, não foi uma conversa das mais simpáticas, mas eu tenho muito receio de trecho, sabe? De trecho.
Não, tudo bem.
Um trecho.
Tudo
claro, bem. Tem que mostrar jornalisticamente, tá ok e tal. Mas, às vezes, no contexto, a coisa muda. Eu não tô nem dizendo que. Lógico que uma grosseria, uma ameaça, tudo certo, ok? Uma lástima. Ontem o Cristiano parecia uma pessoa educada e tal. Aí você já começa a ficar em dúvida e tal. Mas, são trechos, né? Às vezes, no trecho é uma coisa, no todo é outra coisa. A gente não sabe também o que aconteceu com o Luiz Gustavo. Enfim, é complicado a gente... né? Trecho é fogo, trecho é complicado.
Lembrando que estamos falando de um clube empresa. Só isso eu queria, lembrar esse pequeno detalhe, né? Flávio, falando no Corinthians, que não é um clube empresa. Quero ouvi-lo.
O adversário do Corinthians é chato, né? Ficou bem claro que adversário é, tanto que ganhou domingo, ganhou bem. Ficou na frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro passado, mas também imagino que o Silvinho, com alguns dias a mais, pode ter observado melhor o adversário e se apresente melhor do que se apresentou. Fique claro que o material humano do Corinthians é ruim. Não vai acontecer nenhum tipo de milagre. Mas imagino que o Corinthians consiga, pelo menos, vencer o jogo de amanhã para decidir depois lá em Goiânia. Não é fácil, não é simples. Hoje, se você olhar rigorosamente, Corinthians e Atlético Goianiense são times do mesmo nível. Mesmo nível. Os times são iguais. Ah, o Corinthians é mais tradicional? Claro, lógico, sem dúvida. Até o Atlético Goianiense acha isso. Quando o Wagner Mancini pediu para ser liberado, o presidente do Atlético Goianiense falou: não, se eu fosse você, eu também iria. Tranquilo. Mas, em campo, muito bom. O Atlético Paranaense no mata-mata, desculpe, no ponto corrido foi na frente do Corinthians.
E temos que lembrar que na memória recente de todos os envolvidos, o último jogo, né? O Corinthians já viu as virtudes e os defeitos do adversário e a mesma coisa com relação ao Atlético. Falando do Corinthians, Bruno Prado.
É um jogo equilibrado. O Corinthians, o sorteio não foi bom pro Corinthians. Pega um time de Série A, são três confrontos só de Série A nessa fase da Copa do Brasil: Corinthians e Atlético, Fluminense e Bragantino e o clássico cearense, né? Ceará e Fortaleza. E é um jogo igual, não é nenhuma surpresa se o Corinthians for eliminado pelo Atlético Goianiense, perdeu domingo. No ano passado, o Corinthians ficou em 12º e o Atlético em 13º, na verdade. Ficaram ali na mesma faixa.
O Corinthians ficou na frente?
Uma posição na frente.
Ah, tá. Não, eu tenho invertido.
Foi 12º e 13º. Então, são times que estão ali brigando na mesma faixa de Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que é onde dá pra ver mais o desempenho, tá? A força real das equipes. Então, é um duelo muito igual. O Corinthians sendo eliminado na Copa do Brasil não vai ser nada surpreendente, não.
Legal. Bruno, abração pra você. Abraço. Bruno Prado, que estará hoje acompanhando a Copa do Brasil.
Sim.
Pela Jovem Pan. Flávio, você também, abração pra você.
Abraço.
Tiago Asmar, abração pra você aí no Rio de Janeiro. Tiago agora vai comemorar os jogos que caíram para o Flamengo.
Molezinha, né? Segundo ele falou, molezinha.
Segundo o Tiago Asmar, pomba! Agora não, agora ele vai aliviado, a tarde promete. Um abração pra você, Tiago. Abração.
Um abraço aí pra todo mundo.
Pra você também. Subindo o nome de todo mundo que nos ajuda a fazer mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. O staff da Denise Campos de Toledo se aproxima. Vem aí muita informação para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.